Olá, galera! Começando mais um telecast, dessa vez para a gente analisar a partida entre River do Piauí e Sport, que rolou lá em Teresina, no Piauí, no estado Lindolfo Monteiro, onde o Sport acabou aí essa escrita de três empates consecutivos por 2-2 com a equipe riverina, e o Sport venceu o River por 2-1, abriu 2-0 de vantagem, com gols de Diego Souza e depois de Durval, que comemorou aí sua, completou, na verdade, sua partida número 400 com a equipe do Leão da Ilha do Retiro. Estou aqui, eu, Celso Chigami, com Fred Figueiredo e o maestro Cássio Zirpoli, para analisar essa partida, que, com o resultado, levou o Sport a 10 pontos, assumindo a liderança isolada do grupo C da Copa do Nordeste, em sua quarta rodada, né, nessa fase de grupos, deixando para trás justamente a equipe do Piauí. Fred Figueroa, o que é que você achou desse confronto, companheiro?
Celso, diz o seguinte, tem sido um pouco repetitiva as análises em relação às atuações do Sport. Nesse caso, eu resumiria da seguinte forma. Para mim, foi uma atuação suficiente, né, diante de um adversário logicamente inferior, como a gente já sabia que seriam todos esses adversários do grupo do Sport, e um gramado muito ruim. E aí você tem que descontar a questão do gramado, sobretudo, você tem que descontar algumas coisas. Se abriu 2-0, entrou no segundo tempo para administrar o jogo. É uma característica também desse time do Sport, não sei se positiva, se negativa, mas enfim, entrou no segundo tempo bastante dosado, freio de mão puxado, não correu riscos, até sofreu um gol que foi uma mistura de acaso, né? A bola desviou, bateu no jogador do River, mas também, repetindo, falha na marcação, Mansur não acompanhou seu jogador, a bola desviou e acabou matando. Durval, por exemplo, optou por se esquivar da bola, com medo que ela resvalasse nele e pegasse outra direção. Mas foi uma atuação suficiente, uma atuação que encaminhou a classificação. Então, em termos práticos e objetivos, o Sport fez o que cumpriu o seu dever, né, nesse mês de fevereiro. O Sport encaminhou sua classificação no Campeonato Nordeste, está encaminhadíssima também a classificação no estadual, passou as duas fases da Copa do Brasil. Então, em termos de resultado, o Sport meio que coloca um ponto final em fevereiro com a missão cumprida. Março é um mês menos decisivo, os jogos são mais de manutenção, tanto sobretudo no estadual. Na Copa do Nordeste ainda é bom. E fundamental, eu diria, que o Sport faça o máximo possível de pontos para se garantir no pote 1 e, se possível, como melhor primeiro colocado. Hoje, Sport e Santa Cruz meio que disputam paralelamente essa condição. O Sport, com a vantagem, tem dois jogos mais fáceis do que o Santa para confirmar os 16 pontos. É totalmente factível que faça. E aí, aquilo que eu já venho falando há algum tempo. A partir do final de março, o Sport entra nos jogos da vida real, né? Os jogos em que vai ter um nível de exigência maior, as quartas de final da Copa do Nordeste, o primeiro jogo com o Danúbio. E é aí que o time tem que estar pronto, né? Então, Daniel Paulista, que continuará até lá, não vejo nada que possa mudar esse destino, ele vai ter que fazer com que esse time mostre mais do que o suficiente. Porque, por enquanto, a definição é essa: suficiente.
Maestro Cássio Zirpoli, se essa vitória do Sport por 2-1 contra uma equipe tecnicamente inferior, assim, tantos degraus abaixo, foi só suficiente também na sua análise?
O primeiro, Fred tá mais tricky aí, né? Não dá pra. Eu tô nesse nível do jogo do River, eu tô no mesmo nível do Sete Dourados. Nem me empolga muito também, e nem fazer uma caça às bruxas também. Porque é óbvio que o time parece que tem condições de render mais, mas ao mesmo tempo, eu vou pro outro lado. Eu acho que talvez o time não renda ainda pela questão do desafio técnico. Posso estar muito enganado, mas. Diego Souza, que até fez uma boa partida, sobretudo quando o Sport fez um bom primeiro tempo, e quando o Sport levou um gol, ele ditou o ritmo do jogo para o time. O se ligue no Sport, ele meio que deixa o se ligue no time também, meio chamou a responsabilidade para segurar o 2-1. Diego Souza está 3 anos aqui mostrando que quando chega no Brasileiro ele tem um rendimento muito diferente. Então, assim, não dá para deixar isso de lado, achar que o rendimento que ele teve de artilheiro do Brasileiro seria muito bom se ele tivesse aquele mesmo ritmo no Pernambucano, mas parece não acontecer, assim. Então, não chega a crucificar, não, porque ainda está... E ele deu até entrevista, né? Assim, nas finais teria outra coisa em tese, assim, o jogador falando isso. Esse jogo do River eu acho que foi mais importante pelo resultado, porque deixa a classificação praticamente encaminhada, ou seja, o Sport fica com muito tempo para trabalhar, muito mesmo. Até priorizando, inclusive, a Copa do Brasil contra o Boa Vista, que já deve ser logo agora, no início de março. Porque no estadual, embora tenha 2 clássicos contra o Náutico, a classificação já está assegurada. Na Copa do Nordeste, mesmo que o time ainda tenha 2 jogos fáceis para encerrar, o Juazeirense em casa e o Sampaio, que possivelmente estará já eliminado na última rodada. Então, assim, mesmo com a pontuação que ele já tem hoje, a chance de já se classificar como segundo lugar é muito razoável. Então, assim, o Sport ganhou quase 1 mês aí para poupar energia, para trabalhar mais a parte tática, ou seja, se no começo do Pernambucano teve aquelas dúvidas de coloca o time misto, coloca o time reserva, ou de repente não colocava, colocava no clássico, enfim. Eu acho que não tem mais nenhum agora, só faz realmente se quiser. Não tem motivo para isso. Inclusive, se começar a quiser poupar, dependendo do ritmo da Copa do Nordeste, até na própria Copa do Nordeste, ele pode começar a fazer esses testes nela também, assim, porque se estava se poupando no estadual para poder colocar um time principal na Copa do Nordeste, talvez até agora nem isso. Para mim, nesse momento, a prioridade é a Copa do Brasil. São jogos, 2 jogos contra o Boa Vista do Rio. Nos outros 2, antes do mata-mata, para mim já é algo consolidado. Eu gostei do primeiro tempo do Sport, não pela vantagem construída, isso aí acaba sendo um reflexo no jogo. Nem merecia, assim, nem parecia que encaminharia um 2-0. 1-0 estava de bom tamanho, o segundo gol foi mais um corte errado do zagueiro, muita felicidade do Val. Mas o time mostrou um mínimo de organização, o que, como eu disse logo no início desse meu já longo comentário, eu não levo tão para frente assim, porque assim como eu não levei não levei em consideração o 7 Dourados, o River, você também tem que ponderar bastante qualquer grande evolução tática ou técnica que ocorra no jogo. Achei uma partida melhor do que a que fez contra o 7 Dourados, apesar do placar ter sido muito mais apertado, mas eu gostei mais da atuação do Sport hoje.
Fred, uma preocupação recorrente que você vem trazendo é de que o nível técnico dos desafios do Sport nesse início de temporada, eles não sejam suficientes para externar algumas deficiências de coletividade mesmo do time. Nesse confronto de hoje, certo, contra o River, você mesmo destacou no seu comentário inicial que o Sport alcançou os objetivos que tinha para esse início de competição, né? Basicamente encaminhou as classificações nordestinas no estadual, encaminhou a classificação para a terceira fase na Copa do Brasil. Mas o que é que você tá achando desse Sport agora? Você acha que o Sport que enfrentou o River foi um Sport que apresentou uma evolução interessante em relação ao partido anterior?
Não, é como eu volto para o primeiro ponto que eu citei, que é justamente de repetição. Eu acho que é um roteiro muito repetido que vem sendo o jogo do Sport. Quando parece que vai ser um pouco mais exigido, responde bem. Depois cai numa espécie de zona de conforto, é traído, né, por essa zona de conforto. Aconteceu no jogo no Arruda. Para mim é um exemplo muito claro, né? O Sport fez um primeiro tempo ali que foi gradual, foi melhorando gradualmente no jogo. Fez 1-0, segundo tempo teve a expulsão de Santos, o Sport entrou numa ampla zona de conforto e ali ficou. Então, esse é o ponto que eu tenho visto. Assim, é muito difícil medir a evolução, como você mesmo falou, e como o Cássio até citou, no Brasileiro, rende acima e rende mesmo, porque o nível de concentração de intensidade é outro. Então, talvez não tenha como a gente medir isso antes da hora da verdade. Uhum. E aí eu vou resgatar um comentário que eu lembro já ter feito, que ele foi feito, inclusive, a partir do perfil da direção do Sport. E o comentário é o seguinte: Daniel Paulista apresenta limitações de conhecimento, de aplicação do seu conhecimento, o time evolui lentamente, o time tem poucas variações. Ok, eu estou fazendo perguntas, tá? Não estou afirmando. Ok, concordo com algumas, outras eu não tenho como responder, mas a melhor saída para o torcedor do Sport é torcer para Daniel Paulista evoluir junto com a equipe. Para que o próprio trabalho do Daniel, que a própria compreensão e aplicação das ideias do Daniel, que elas possam ir evoluindo com jogos, com aumento da pressão, com o aumento do trabalho. O grupo demonstra que está com ele, então isso, queira ou não queira, isso tem que ser levado em conta, né? O Sport trabalha num ambiente, até onde se sabe, de tranquilidade interna, isso é positivo, isso é importante. E é o que se tem para dizer nesse momento. Não tem muito como apostar fichas, não. É um compasso de espera. Os resultados, eu lembro que eu até bati mais duro nele, foi acho que justamente depois do empate com o Santa, né? E eu disse que o time teria que vencer e convencer contra Sete Dourados e River, mas é o que o Cássio falou. No final das contas,
o resultado é que valeu muito, mais, né?
É, não tinha muito como ser diferente disso daí. Por motivos distintos, os jogos não pediam muito mais do que o Sport jogou, não. Esse jogo no Piauí, em Teresina, que um estádio horrível que o River optou por jogar.
Lindolfo Monteiro.
Exato, mesmo estádio que o Altos recebe o jogo. Eu lembro que quando a gente comentou no podcast sobre Altos e Bahia, o quanto foi citado como justificativa para o empate 0-0 do Bahia, a péssima qualidade do gramado e as justificativas faziam sentido e isso se repetiu contra o Sport. Então, assim, é passo de espera mesmo. É um trabalho de formiguinha para que na hora da pressão funcione. E é o que o Cássio falou. Inclusive, eu acho que Daniel agora tem que colocar o calendário, se debruçar sobre o calendário, escolher os jogos em que vai usar a força máxima. E o mais importante nesse momento é trabalhar, fazer um calendário em que ele possa treinar essa equipe, deixar essa equipe na melhor forma tática e física possível. Porque o Sport tem quase que uma obrigação de, com seus titulares ou com seus reservas, ganhar de Juazeirense e Sampaio. Então, o Cássio falou, os jogos agora, até a última semana de março, os jogos que importam são os dois jogos com Boa Vista, que vão ser mais difíceis do que esses últimos que o Sport enfrentou.
Maestro, apesar disso tudo, eu continuo sendo destacando que é possível a gente observar algumas carências no time do Sport, apesar de todas essas ressalvas que a gente fez. Por exemplo, no primeiro tempo, principalmente, até o Sport ter a chance de abrir o placar a partir daquele pênalti sofrido por Rogério, a equipe do River já havia chegado algumas vezes na meta do Sport, na meta do Magrão. A maioria das vezes, lá pela ponta direita do ataque da equipe do Piauí, ou seja, pelas costas de Mansur, normalmente com Rosales chegando com mais perigo, muitas vezes ele mesmo finalizando. Às vezes até abusando da a partir de determinado momento, abusando da individualidade, atrapalhando o ataque da equipe do River. Apesar de todas essas ressalvas que a gente fez, você concorda que o Sport tem contratações emergenciais ainda a serem feitas, mesmo levando em consideração a etapa de preparação?
Não por um sentido. O Sport antecipou algumas de suas principais contratações do ano. Ele mudou um pouco o perfil. Se o Vitória da Bahia já trouxe um time de Série A para esse primeiro semestre, o Sport fez um pouco disso no momento que colocou 5 milhões em André, no momento em que deve fazer uma proposta para manter Rogério. Então, assim, conseguiu se preparar para esse momento. E se tem lacuna, e essa lacuna existe, é muito clara, não tem nem para que ficar se debruçar para explicar a limitação do Mansur. Não tem por que não aguardar que esse lateral esquerdo seja contratado. Mena seria o principal nome, jogador de características mais defensivas, mas que pelo menos fecha o espaço. Porque, por exemplo, você não falou da questão ofensiva de Se você foi logo na questão defensiva dele, que é um espaço que o Sport precisa fechar ali, até para melhorar a recomposição lá na frente. Ou seja, que na hora que o nosso deixa esse espaço, ele vira uma reação em cadeia em relação a desempenho dos jogadores para tentar preencher o buraco deixado pelo lateral. Assim, ele distou um pouco. Para esse momento, porém, mesmo assim, para esse momento, talvez consiga levar, porque o lateral direito dos outros adversários, pelo menos da maioria deles, não vai ser nenhum Daniel Alves da vida, não. Então, assim, pelo menos no estadual, ele pode, no estadual, Copa do Nordeste, pode segurar a onda, pelo menos nessas fases, por exemplo, nas quartas, na semifinal, já não sei se aguentaria. Então, assim, se o Sport conseguir contratar esse lateral esquerdo antes dessa fase, e até seria bom nesse mês que o Fernando já falou aqui, desse mês de preparação que o Sport ganhou com esse resultado, seria até para preparar já para colocar esse novo personagem em campo. E fazendo isso, o Sport meio que dá um encaixado em relação às peças que ele planejava ter para a primeira divisão. Trouxe Marquinhos também, aqui não está entrando, está tentando buscar seu espaço. Mas enfim, o Sport antecipou, acho, as contratações com perfil de Série A. Falta, sem dúvida, no momento que sai o Renê, obviamente falta um lateral esquerdo.
Fred, ainda sobre essa questão de peças de reposição, de requalificação do elenco do Sport, o que é que você está achando do desempenho de Durval, já que ele é um dos personagens do jogo, não apenas por ter feito sua partida número 400, como também ter sido o autor de um belo gol, né? Um gol que acertou ali o ângulo do goleiro, parecia um gol de atacante mesmo, né? O que é que você tem a falar do desempenho de Durval nessa partida de hoje?
É um jogo só repetitivo, assim, nada a acrescentar em relação ao que eu venho dizendo, assim, o gol não muda nada, tava na área, a bola sobrou, ele chutou certo na barra. Durval, pra mim, é um zagueiro no qual eu tenho muita dúvida, se deve ser titular, e sobretudo, se deve ser titular ao lado de Ronaldo Alves, né? Então, as minhas dúvidas continuam e não vão ser testadas enquanto não for... Eu diria o seguinte, talvez enquanto não tiver jogos, não chegar nos jogos cruciais. Então, infelizmente, é uma tecla repeat aí. Esses dois últimos jogos não acrescentam, não vou mudar em nada ponderações anteriores, que é justamente a que eu acabei de fazer. Para mim, Durval é um zagueiro em xeque, ainda mais forçando, né, como ele faz dupla com o Ronaldo, forçando o Ronaldo a atuar pela direita.
Vocês têm algo mais a acrescentar sobre esse confronto?
Eu quero sobre esse assunto aí. Essa partida de Durval, né, obviamente não é essa que vai definir o futuro dele, nada disso não. Mas especificamente nessa partida foi algo muito legal. Assim, há muito tempo ele não fazia um gol pelo Sport. Acho que o último tinha sido no clássico contra o Santa, o 5-3. E antes daquele clássico, acho que ele não tinha feito nenhum no brasileiro. Pelo menos eu não estou lembrando não. Então, assim, o Durval tinha 31 gols, mas a maioria dele nos primeiros anos do Sport foi um zagueiro artilheiro, mas depois passou essa oitava temporada do Durval, né? Foi de 2006 a 2009 e agora de 14 a 17. Quase todos os gols concentrados nos primeiros anos, eu acho, assim, falando de cabeça, confesso, mas é mais de memória mesmo. Mas saiu gol justamente no jogo 400, achei emblemático, foi um gol bonito, inclusive. Em casa ele fez 400 jogos, 32 gols. A história dele tem 7 títulos no Sport, no âmbito estadual com 5, regional com 1 e nacional com 1 também. E a passagem dele se mantém no Sport. Acho que para a primeira divisão, independente de titularidade ou não, é um jogador que cabe sim no Sport até o fim desse ano, mesmo com a primeira divisão pela frente aí.
Algo mais, senhores? Vocês têm algum outro aspecto que eu esqueci de perguntar para vocês, de abordar?
Teve algo, Celso, que me chamou a atenção.
Pois não.
Positivamente, inclusive, que foi o fato de Everton Felipe ter saído das cobranças de bola parada.
Pessoa não bateu, eu achei até estranho.
Diego Souza bateu, os escanteios na esquerda cobrava, quem cobrava era Diego Souza, na direita quem cobrava era Mansur, né? Então, a única falta que Everton Felipe bateu foi a falta já no final do jogo, que ele bateu, na verdade, só pra inverter a bola, para que Marquinhos levasse a bola lá pro fundo do outro lado. Então, pra mim, isso foi uma mudança positiva, porque é algo que a gente questionava muito, né? Como o Sport insistia, inclusive, na Série A, com uma jogada que teve muito pouca eficiência. Então, para mim, a opção por colocar Diego Souza, Marquinhos quando estava em campo, e Mansur, né, talvez por ser canhoto e trabalhar da direita para a esquerda para ter o cruzamento bem fechado, para mim isso é algo positivo, assim, sair pelo menos da rigidez de Everton Felipe cobrar toda a bola. O Everton Felipe até foi bem em campo, até apareceu para o jogo, foi participativo, não teve muita eficiência, foi bem Everton Felipe, né, na simbologia dele, mas eu acho que é um detalhe importante. Há muito tempo se esperava que essas bolas paradas tivessem outros pés e tiveram. Então, esse é o ponto que eu destaco, assim, do muito pouco que se pode tirar, isso aí pelo menos é uma sinalização.
Bom, senhores, então acho que é isso.
Desculpa. Eu também teria mais um ponto, que é a entrevista do Daniel Paulista depois do jogo. Isso acho que vai ser um assunto que a gente não vai ter programas para debater até quarta-feira. Mas ele falou em alto e bom som que o planejamento está mantido. E ninguém que entrou em campo hoje, ele falou exatamente assim, ninguém que foi titular contra o River joga contra o Náutico. O problema, estaria tudo perfeito. Inclusive, é aquele texto que...
Se for o jogo do cara da seleção brasileira aí...
Não, vê só, e que é aquele texto que Arnaldo Barros falou na conversa com o professor Aníbal colocou...
Divulgou.
Zoro, eu coloquei no Twitter, Arnaldo ficou puto com o professor Aníbal, que era justamente ele explicando que havia um questionamento por que os titulares contra o Santa. Ele falou que o Sport faria esses três jogos com titulares e pouparia contra o Náutico na Ilha. Agora o problema é esse, que Cássio já antecipou. É o jogo que a CBF está mandando dois membros da comissão técnica de Tite.
Então, eu acho, assim, meu amigo, acho improvável que Diego Souza retire no jogo. Se esse cara vier pro Recife assim.
Algo tem que ser feito. Ou o Sport avisa esse cara, ó, não venha não, porque os caras não vão jogar. Não perca a sua viagem.
E mesmo que eles venham a jogar, você pegar essas duas peças que estão sendo observadas e inseri-las num time em reserva, não é a mesma coisa, né? O desempenho do coletivo do time teria que cair. E se a gente for observar o desempenho desse time em reserva do Sport, é realmente preocupante.
Isso. Só faz sentido se você... Não, então vou acompanhar o treinamento. Quero conversar com os jogadores no treino. Só se for assim. Agora, isso, na verdade, imagino eu que... Daniel tem informações melhores que as nossas quanto a isso. E que, de qualquer forma, eu lembro que a gente já crucificou ele por uma entrevista que ele deixou em aberto. Então, a gente cobrava que ele tivesse uma postura de...
É verdade. Pelo menos ele manteve essa postura, né?
Ele manteve a postura. Se vai haver uma exceção...
Seria uma exceção justificável.
Justificável, mas aí cai nessa questão que tu falou. Vai se abrir a exceção, mas vai botar os jogadores para jogar com o time em reserva. É um time bom. É um time que dá para jogar, né? O Diego Souza já fica menos reserva, inclusive, o time, né? Ganha um pouquinho, ganha uma qualidade muito boa. Você vê do meio para frente, seria Diego Souza, Lênis, Marquinhos e André. Os volantes seriam Rodrigo e Richelli. Você teria Raul Prata, o menino Caio e Matheus e Hernandes na zaga, com a Genoa. Dá pra jogar, seria interessante, mas vamos ver o que é que tem de concreto nessa vinda desses jogadores, e a gente não pode adivinhar, né? A gente tá fazendo esses comentários aqui com as duas informações que se tem, que é a informação que circulou, que dois membros da comissão técnica de Tite, incluindo o próprio filho dele, estão com viagem marcada para vir ao Recife assistir o jogo na Ilha do Retiro, quarta. Informação do próprio Daniel, que nenhum dos titulares hoje entra em campo. A gente vai ver como esse embrolho vai se desfazer até quarta-feira. Agora está liberado.
Beleza, então, senhores. Um bom carnaval aí para vocês, né? Já que estamos gravando aqui nesse sábado, Zé Pereira. Valeu, galera.
Cássio já tem foto circulando dele aí na lama, velho. Todo nomeado. Né?
Não, foi legal pra caralho aqui.
Surpreendeu as redes aí.
Não, o quê? O quê?
Não, a foto circulando aí, a foto circulando, o Cássio aí.
Nem vi a foto aí, meu irmão. Mas foi legal, depois eu conto a resenha aí. Foi massa.
Simbora. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.